a maior crise sanitária global dos últimos 100 anos. Uma situação que traz impactos sem precedentes para a economia. Segundo o Banco Mundial, o tombo da atividade econômica no Brasil em 2020 vai ser grande. Maior até do que o esperado em abril pelo próprio banco. E sem uma previsão para a redução das contaminações pelo novo coronavírus no país, o pessimismo com o futuro tende a ir aumentando. Eu sou a Letícia Arcoverde e esse é o Durma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo.
Olá, eu sou Conrado Corsaletti, estou aqui hoje com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde e início da noite, sempre com notícias instigantes que podem continuar a ecoar por aí.
Hoje é segunda-feira, 8 de junho de 2020, dia em que o Banco Mundial divulgou um relatório com novas projeções para a economia global. Segundo as estimativas, a contração geral no mundo vai ser de 5,2% em 2020. Quando o banco olha só para a América Latina, a previsão é de uma queda de 7,2%. E quando o foco é o Brasil, a projeção é de um tombo ainda maior, uma retração de 8% no Produto Interno Bruto deste ano.
É o segundo estudo do tipo que o Banco Mundial lança desde o agravamento da pandemia. O outro saiu no meio de abril, e as notícias ali já não eram boas. O órgão projetava uma queda de mais ou menos 5% do PIB no Brasil em 2020. Passado esse patamar de 5%, já seria o maior tombo da atividade econômica do país desde que ela começou a ser medida, em 1901. Ou seja, a maior retração em mais de um século, o que inclui aí a Grande Depressão de 1929, guerras mundiais e a crise da hiperinflação. Segundo o Banco Mundial, 2020 é o ano em que essa barreira será ultrapassada, e com uma certa folga.
Desde abril, o novo coronavírus avançou com mais força pela região da América Latina e pelo Brasil, o que explica esse aumento do pessimismo. As medidas de isolamento social necessárias para conter a doença acabam paralisando ou debilitando várias atividades econômicas. Isso tem um impacto muito forte, como é de se esperar. Mas fatores externos, ligados ou não à pandemia, também contribuem para piorar esse quadro. A queda no preço do petróleo, por exemplo, afetou em cheio economias latino-americanas, inclusive a do Brasil.
Também houve fuga de capitais, com investidores estrangeiros tirando dinheiro do Brasil para colocar em investimentos mais seguros, um movimento que já vinha acontecendo em 2019 e tende a se intensificar em períodos de incerteza como o atual. Além disso, a crise é global. Então, a gente também sente aqui o impacto da pandemia em outros lugares. Segundo o Banco Mundial, a desaceleração da economia da China e depois da economia dos Estados Unidos derrubou exportações e interrompeu uma cadeia de produção que incluía países como o Brasil e o México. A queda do turismo pegou em cheio a América Central, por exemplo, que depende muito desse setor.
O Brasil tem uma das piores previsões da América Latina e também tem um dos maiores tombos em relação ao que o Banco Mundial estava projetando antes da pandemia acontecer. Na comparação com países vizinhos, a gente percebe que o impacto da crise sanitária aqui é mais significativo. No Paraguai, por exemplo, a previsão é de queda de quase 3%. No Uruguai, de quase 4%. Na Argentina, a coisa é um pouco mais parecida com o Brasil, a expectativa é de queda de 7%. Mas o país já vinha com problemas anteriores. Já teve retração do PIB no ano passado, enquanto o Brasil teve uma alta modesta em 2019. Comparando o que o Banco Mundial esperava ver para o Brasil em 2020, antes da pandemia, com o que ele prevê agora, o tombo foi de 10 pontos percentuais, enquanto na Argentina foi de 6.
Vale lembrar aqui que a forma como o Brasil lida com a pandemia é bem diferente da forma que esses países lidam com a pandemia. A Argentina fez um lockdown no país inteiro, que durou mais de 2 meses. Houve uma paralisação real das atividades e da circulação das pessoas. Ela está saindo agora desse isolamento radical, mas lentamente. O Paraguai também tomou medidas bem rígidas de isolamento social e está no meio de uma reabertura por fases. No Brasil, estados e cidades decretaram quarentenas com regras variadas, mas no geral mais leves do que a dos nossos vizinhos. Embora o comércio não essencial tenha fechado, alguns setores da economia, como a indústria e a construção civil no geral, continuaram a funcionar. O Brasil tem muito trabalhador informal, e esses trabalhadores precisam continuar na rua para conseguir alguma renda. Somado a isso, tem também o discurso do presidente da República, o Jair Bolsonaro, que trabalha contra as medidas de quarentena. Ele é contrário ao isolamento social. Um isolamento social que, mesmo diante das medidas locais, nunca atingiu um nível adequado.
Mas é lógico que o impacto da pandemia nas economias é enorme ao redor do mundo. O relatório do Banco Mundial divulgado hoje, segunda-feira, aponta que essa crise vai causar uma queda no PIB per capita no maior número de países desde 1870. Ou seja, vai ser o impacto mais generalizado em um século e meio. A queda projetada é maior nas economias avançadas, mas o baque nas emergentes, que incluem o Brasil, vai ser o pior em 60 anos.
São previsões muito ruins e o Banco Mundial faz um alerta de que elas também são incertas. A questão é que a realidade, quando ela vier lá no futuro, pode ser bem mais grave do que as previsões feitas agora. Segundo o relatório do Banco Mundial, essas projeções consideram que os mercados mais avançados já possam reabrir a economia no meio do ano e os países em desenvolvimento no segundo semestre. Para isso, considera que a pandemia precisa estar relativamente controlada nesses lugares. Tem também um risco de que isso não se concretize. Na América Latina, o Banco Mundial diz que se países com pouca estrutura médica tiverem uma intensificação da doença, o efeito pode ser devastador. Nas economias maiores e com mais estrutura, como é o caso do Brasil, uma intensificação da pandemia pode ter efeitos econômicos negativos que podem afetar os vizinhos. E há também a chance de uma segunda onda do coronavírus atingir países onde a doença parece estar controlada, como na Ásia e na Europa, o que novamente pode ter efeito na região latino-americana por causa do impacto do comércio global.
Ou seja, o Banco Mundial deixa bem claro que economia e saúde andam juntas. O economista líder do grupo de perspectivas do órgão, Carlos Arteta, falou em uma entrevista com jornalistas hoje que é urgente fazer mais para controlar a crise sanitária nos países da América Latina. Controlar o vírus é essencial para acelerar a saída da crise, o que é importante para a economia começar a se recuperar. Quando o relatório olha para 2021, no geral, a expectativa é de crescimento, ainda que bem modesto. No Brasil, a projeção é de alta de mais ou menos 2%.
Muitos dos efeitos de uma queda tão acentuada na economia já estão aparecendo no Brasil. Nos primeiros 3 meses de 2020, o PIB brasileiro registrou um recuo de 1,5% na comparação com o fim de 2019. Isso pegando pouco do efeito interno da pandemia, que ficou mais grave no Brasil só lá para meados de março. Houve uma queda forte no consumo das famílias, a mais significativa desde 2001. A produção industrial, que de novo engloba empresas que não necessariamente pararam por decreto como aconteceu com comércio e serviços, teve o maior tombo desde abril de 2002.
O desemprego também aumentou. Segundo o IBGE, quase 5 milhões de pessoas perderam o emprego entre fevereiro e abril. A maioria tinha ocupações informais e, por isso, era mais vulnerável a uma crise econômica. Esse ponto, a informalidade, aparece também nas previsões do Banco Mundial, como um elemento que agrava o quadro de crise na América Latina e no Brasil. Isso porque a informalidade dificulta o acesso a benefícios sociais do governo. Benefícios que são necessários, segundo o órgão internacional, para sair da crise, junto com outras medidas para aumentar a liquidez do mercado e fazer mais dinheiro circular na sociedade.
A gente vê essa dificuldade no Brasil com o auxílio emergencial, que enfrenta vários entraves até chegar à população que mais precisa dele. Segundo o Banco Mundial, os avanços recentes da região da América Latina, que conseguiu diminuir a pobreza e reduzir a desigualdade, estão em risco com a pandemia. Achar um jeito de superar os desafios da informalidade é um dos pontos que o Banco Mundial cita como fundamentais para não afundar tanto na crise. Nas palavras da Seyla Pazar Bazioglu, uma das vice-presidentes do banco, a perspectiva é profundamente desanimadora e a crise muito provavelmente vai causar problemas duradouros.
No Brasil, os números do novo coronavírus mostram que a crise sanitária ainda está longe do controle. E o governo federal tem tornado mais difícil o trabalho de quem precisa mensurar como está a evolução da pandemia por aqui. Nesse último fim de semana, o Ministério da Saúde fez mudanças na forma como divulga dados de casos e mortes e chegou a deixar a plataforma onde eles são publicados fora do ar por um tempo. O nosso redator Estevão Bertoni está escrevendo um texto sobre isso. Estevão, há um medo de apagão de dados?
Existe um medo de apagão por causa da maneira como o Ministério da Saúde vem tratando os dados da pandemia, cada vez mais desfavoráveis ao governo federal. O Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de infecção pelo novo coronavírus e o terceiro com mais mortes. Esses números só crescem e ainda não chegaram ao pico. Na gestão do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, a divulgação dos dados acontecia todos os dias às 17 horas. Depois que ele foi demitido, os números passaram a sair às 19 horas e desde o dia 3 de junho são divulgados às 22 horas. O presidente Jair Bolsonaro comemorou dizendo que com atraso acabaram as matérias sobre as mortes no Jornal Nacional. O governo vem fazendo um esforço desde maio para esconder os números da pandemia. A Secretaria de Comunicação do governo tinha lançado já um placar da vida, selecionando apenas os números de curados e em tratamento pela doença. Agora, desde o fim de semana, o portal oficial do Ministério omite os dados acumulados de casos e mortes. O Ministério da Saúde prometeu lançar nos próximos dias uma nova plataforma com as mortes ocorridas apenas nas últimas 24 horas e ainda não se sabe como os casos dos dias anteriores que estavam sendo investigados serão divulgados pelo governo.
E estão surgindo alternativas à contagem do Ministério da Saúde, né? Como é que isso tem acontecido até agora?
O site oficial do governo federal ficou fora do ar de quinta-feira até sábado e quando voltou os dados acumulados tinham desaparecido. Por causa disso, ao menos 5 plataformas surgiram para monitorar a pandemia no Brasil. São iniciativas independentes, algumas ligadas a pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz e da Universidade Federal da Bahia. Um dos portais é alimentado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O problema desses sites é que cada um dá um número diferente, porque eles não são atualizados ao mesmo tempo. No momento que a gente estava gravando esse programa, por exemplo, a plataforma dos secretários mostrava 680 mil casos e o painel Rede Covid de pesquisadores apontava 700 mil casos. Isso acaba causando uma certa confusão. Novas iniciativas ainda devem surgir. O ministro Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, cogitou um levantamento paralelo e deputados e senadores pediram nessa segunda-feira que o Congresso Nacional criasse a própria contagem.
Obrigada, Estevão. Esse texto está disponível amanhã no site do Nexo, nexojornal.com.br.
Ao redor do mundo, continuam os protestos contra o racismo que começaram no fim de maio nos Estados Unidos. Neste fim de semana que passou, manifestantes se voltaram contra estátuas de figuras históricas ligadas à escravidão. Quem fala mais sobre o assunto é o nosso repórter especial, João Paulo Charlot.
Olá, ouvinte. Olá, amigos do Durma com Essa. Os protestos antirracismo que há 14 dias chacoalham o mundo estão colocando governos contra a parede e monumentos de cara no chão. Na Bélgica e no Reino Unido, manifestantes atacaram estátuas que representam heróis nacionais ligados ao racismo e à escravidão. Na cidade britânica de Bristol, manifestantes arrancaram uma estátua de 5 metros de altura de seu pedestal. O monumento a Edward Colston, inteiro em bronze, tinha sido instalado no centro histórico da cidade no século XIX e agora foi derrubado, em seguida lançado pelos manifestantes no fundo do rio que corta a cidade. Em pelo menos 7 outras cidades belgas, bustos e estátuas equestres do rei Leopoldo II foram vandalizadas. Manifestantes cobriram a cara do rei com tinta vermelha e puseram mordaças de pano em sua boca com os dizeres "Eu não posso respirar". A frase é uma alusão ao que disse o americano George Floyd antes de ser morto por asfixia por um policial branco na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos, no dia 25 de maio. A morte de Floyd desatou uma onda de protestos antirracistas em vários países do mundo. A destruição dos monumentos na Europa é parte desse movimento. O britânico Colston foi um rico mercador de escravos que fazia negócios, levando negros da África Ocidental para colônias europeias nas Américas e no Caribe. Já Leopoldo II foi um rei que teve o Congo por propriedade privada e tornou-se conhecido por mandar cortar as mãos dos escravos que não cumpriam metas na colheita da borracha. Os governos da Bélgica e do Reino Unido argumentam que as estátuas derrubadas e atacadas têm valor artístico e histórico, pois é através da memória que um país pode pôr em perspectiva sua própria trajetória de erros e de acertos. Os manifestantes, entretanto, parecem cansados de conviver com as opressões do presente e do passado. Eles dão a entender que se a história de fato ensina, a maior lição agora é sobre como não seguir convivendo com homenagens públicas a esses vultos ou a essas sombras do passado.
Da projeção de queda ainda maior para a economia brasileira, passando pelo apagão de dados da pandemia e terminando com as manifestações contra símbolos da escravidão, Durma com Essa.
Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Conrado Corsaletti, participações de Estevão Bertone e João Paulo Charlot, edição de som de Natan Novelli Tu, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã.